Bem-vindos ao Conversas Ativo. O nosso azul também é verde é um dos lemas do Ativo Banco na abordagem à sustentabilidade ambiental. Já perceberam que hoje será o ambiente que estará em destaque na nossa entrevista. O programa de hoje é Powered by Cartão de Crédito. O nosso convidado é Tiago Matos, ativista ambiental que, através da sua página de Instagram, Green Tribe, contribui para a literacia ambiental e promove a adoção de um estilo de vida mais sustentável. Olá, Tiago, muito bem-vindo.
Olá, bom dia.
Antes de mais, queria-te conhecer um bocadinho melhor e perceber como é que surgiu esta tua vocação para o ativismo ambiental.
Bem, isto leva-me mesmo muito atrás, porque eu, desde que me lembro, sempre fui muito focado na área de ambiente. Eu lembro com 6, 7 anos, que aos domingos estava sempre a ver, por exemplo, os programas da BBC Vida Selvagem. Lembro ficar muito sensibilizado. Lembro muito novo ficar muito ansioso quando via as notícias sobre as alterações climáticas, que na altura ainda não tinham o mediatismo que têm hoje, e cresci muito nesta ansiedade, e lembro de ficar fisicamente ansioso e chorava quando via as notícias. E na minha adolescência soube sempre que queria seguir uma área de ambiente, embora não soubesse bem o quê. E depois foi no 12º ano, quando tive que escolher um caminho na universidade, que decidi juntar dois gostos que eu tinha, que era a física e ambiente, e juntei e decidi tirar a engenharia do ambiente. De facto, eu sempre quis, depois do curso, trabalhar numa empresa onde eu pudesse ter um impacto positivo, porque sempre me disseram: Tiago, fazes a universidade, vais para uma empresa e fazes a tua vida. Mas eu sempre quis um bocado mais. Achei que as empresas eram o primeiro passo. Obviamente, eu não sinto que o meu curso me tenha dado uma vocação para falar da sustentabilidade num ponto de vista de sensibilização e tudo mais. Sempre foi uma coisa muito técnica, não é? Muita engenharia. Mas depois, quando terminei o curso, lembro de passar por um período de muita eco-ansiedade. E foi também por ter visto, mais ou menos 2015, um documentário que era o Cowspiracy, onde eu fiquei chocado com a indústria pecuária, com a quantidade de emissões que a indústria da carne, do leite e mesmo do peixe polui. E eu fiquei, quer dizer, então eu vim a estudar, saí de São Miguel, vim estudar para o Porto para ter um impacto positivo, e estou a tirar um curso para defender o ambiente, e de repente agora estou a contribuir com isto. E foi a minha primeira mudança, foi alterar a minha alimentação. Pronto, e depois de alterar a alimentação comecei a minha jornada do zero waste, do zero desperdício, e depois senti que tinha que partilhar. E foi aí que eu também depois decidi criar a página, não é? A página surgiu no sentido de partilhar a minha jornada pela uma vida sem desperdício, que depois tornou-se muito ativismo. Eu percebi que não era só a minha responsabilidade, que a responsabilidade também vinha das empresas, também vinha da política do país. E pronto, e eu lembro perfeitamente que foi nas presidenciais de 2020, se não me engano, ou 2021, que fiquei muito, muito apoguentado, e eu senti que aí já estava, surgiu esta vertente do ativismo, que foi falar de não só responsabilizar o consumidor, mas responsabilizar o governo, responsabilizar as empresas, porque as alterações climáticas, o combate é uma luta de três frentes, que é o consumidor, as empresas e o governo, e eu senti que tinha que trabalhar isso, e o meu ativismo nasceu aí, e foi aí que a minha comunicação mudou muito. Foi começar também a querer existir mudanças a nível político e empresarial.
Tu sentes que não há como ficar indiferente neste momento, que as pessoas têm mesmo que marcar uma posição, assim como as empresas dizerem aquilo que acreditam, quer o consumidor, quer as empresas, todos nós?
Sim, eu acho que é muito difícil não ficar indiferente. Eu acho que as alterações climáticas tocam a toda a gente, mas acho que as pessoas têm uma espécie de um casulo de defesa, que é: se eu não me preocupar, isto não está a acontecer. Então fazem a sua vida normal, é um bocado o comodismo. E eu acho legítimo. Eu também às vezes gostava de estar nessa ingenuidade, porque é muito complicado nós gerirmos estas emoções, de nós todos os dias estarmos no ativismo ambiental e vermos que as coisas poderão ou não estar a melhorar.
Mas não há falta de informação atualmente. Não achas que essa ingenuidade que falavas é apenas uma defesa? Porque, na verdade, sim, não falta informação.
Exatamente. O que não falta é informação e desinformação, não é? Porque... Sim. Eu acho que é mesmo isso. Há muita informação e hoje nós podemos consumir a informação como nós queremos, não é? Nós temos também esse poder, embora temos de estar a ser bombardeados por muita propaganda a nível ambiental, nós podemos escolher ignorar aquilo. É muito simples. E eu acho que sim, acho que é essa ingenuidade, mas que de facto... uma ingenuidade propositada, não é? Uhum. É um método de defesa, de gestão emocional. E de facto, as empresas têm que tomar uma posição, o consumidor tem que tomar uma posição e muito mais o governo, que acaba por ser a maior fatia, tem que tomar uma posição política. Porque senão acho que as coisas não vão melhorar.
Está-se a aproximar à altura da entrega da declaração de IRS. Este ano será entre 1 de abril e 30 de junho. Esta declaração serve para que o Estado avalie quanto recebeu e gastou ao longo do ano. Se pagou impostos em excesso, é reembolsado. Caso contrário, terá de pagar. Todos os contribuintes devem apresentar a sua declaração, estando apenas dispensados. Contribuintes com rendimentos tributados por taxas liberatórias. Trabalhadores e pensionistas com rendimentos abaixo dos 8.500 euros. Contribuintes com rendimentos provenientes de atos isolados. Subsídios ou subvenções no âmbito da Política Agrícola Comum, PAC. Se é trabalhador independente, trabalhador dependente ou pensionista, com ou sem dependentes, e não recebe pensões de alimentos ou benefícios fiscais, sendo que os donativos e os PPR, que também concedem benefícios fiscais, não são considerados, pode preencher o IRS de forma automática no Portal das Finanças e, assim, além de simplificar todo o processo, terá ainda o seu reembolso mais cedo. Ativo Bank simplifica. E Green Tribe surge como este nome?
Bem, isto por acaso é muito interessante, sobretudo porque nunca me tinham perguntado. De facto, eu sou de São Miguel e fui escuteiro muitos anos. E nós nos escuteiros, na Associação de Escuteiros de Portugal, porque há duas associações, os católicos e a associação que aceita qualquer religião, nós temos uma mística, ou seja, as divisões são a tribo de escuteiros, a tribo de exploradores, portanto. E eu sempre gostei muito dessas divisões, que foi na minha adolescência, uma tribo, eu criei um grupo de amigos muito conciso, e então sentia que era mesmo uma tribo. Ora, se eu também vou aqui falar de sustentabilidade, então fazia sentido que fosse uma tribo verde, não é? Então juntei aqui criar uma comunidade verde, uma comunidade que pudesse alterar o seu estilo de vida para um estilo de vida mais sustentável, e também trazer esta outra paixão que eu tenho, que é o escutismo e também os Açores.
E o que é que um ativista ambiental sente que ainda há para fazer?
Muita coisa, sem dúvida. Eu acho que mudamos pouco. O governo ainda não está alinhado totalmente com as exigências que os ativistas pedem. Nós precisamos, por exemplo, de uma transição energética justa, e nós não vemos isso acontecer. Nós precisamos de uma agricultura que tenha, por exemplo, práticas mais sustentáveis, com rega mais eficiente, com uma criação da pecuária menos poluidora. Isso eu não vejo acontecer. E estas também acabam por ser as nossas reivindicações. Quando falo de ativismo ambiental, também falo muito na igualdade, porque as pessoas que são as pessoas mais pobres, comunidades, minorias religiosas, a comunidade LGBT e mesmo as mulheres, acabam por sofrer muito mais com as alterações climáticas do que, por exemplo, um homem branco. E é importante nós também no ativismo ambiental lutarmos pelos direitos destas pessoas.
Mas queres explicar um bocadinho como?
Sim, porque estatisticamente, e também há muitos estudos que mostram que, por exemplo, uma pessoa que tem menos posses económicas, se houver, por exemplo, um desastre ambiental, elas vão ter muito menos possibilidades de reerguer economicamente. E, por exemplo, e agora também esta semana falou-se do Dia da Mulher, as mulheres ainda não recebem de uma forma igual, portanto, também vão ter um poder económico menor para se reerguerem. E também não podemos ir muito longe. Nós vivemos, por exemplo, no interior do país, muitas mulheres estão ligadas à agricultura e no interior do país já há escassez de água. Portanto, estas pessoas vão ser mais afetadas. Por isso, se todas as pessoas tiverem condições iguais de trabalho, salariais, oportunidades, já é uma boa forma de nós conseguirmos combater os impactos das alterações climáticas. Por isso é que nós também falamos muito do... Eu falo muito disto, e até chamo o ambientalismo interseccional, porque o ambientalismo não é só o ambiente, e a sustentabilidade não é só o ambiente, é a economia e a sociedade. Então, eu também gosto muito de falar da questão da igualdade dos direitos, porque eu acho que é mesmo uma ferramenta para mitigar os efeitos das alterações climáticas e também nós termos mais representação da comunidade LGBT, das mulheres minorias, restantes minorias, por exemplo, em cargos de poder, sejam em empresas, sejam no governo, estas decisões também vão fazer um shift mais ligado para a preservação do ambiente. Eu acho que é um estudo que também já vi que quanto mais mulheres tivermos na política, as decisões que saem são mais direcionadas para a preservação do ambiente, e é isto que nós queremos. Portanto, eu acho que nós não podemos dissociar o ambiente da igualdade de direitos.
Claro. Em termos de literacia ambiental, já falámos que atualmente há bastante informação e também desinformação, e para as crianças, achas que se calhar poderia começar a existir uma literacia ambiental no ensino mais dedicada a estas temáticas e mesmo a tudo o resto, que foi muito importante tu dizeres isto, porque realmente a sustentabilidade é um conjunto de coisas e não é só o ambiente, e seria importante começarem a ter estas temáticas muito cedo?
Sim, eu acho que devia ser obrigatório e acho que devia ser também dado por pessoas vocacionadas. Muitas vezes nós falamos, eventualmente, de educação cívica, por professores que são os diretores de turma, que às tantas podem não ter informação que alguém que trabalha na área da sustentabilidade tem, e isso é muito importante para nós passarmos a mensagem. Mas lá está, as crianças são o futuro, portanto elas têm que ser educadas. Nós sempre fomos educados, eu lembro-me a falar da política dos três R's, em que falámos reduzir, reutilizar e reciclar, mas depois só nos ensinavam a reciclar, e nós durante anos falamos em reciclar, ainda hoje falamos em reciclar, e as taxas de reciclagem são miseráveis, mas nunca nos ensinaram a reduzir, e enquanto nós não reduzirmos, não atingimos as metas de reciclagem. Portanto, nós hoje temos que falar das políticas dos erros às crianças, mas temos que ensiná-las a reduzir e a serem também eles consumidores conscientes. E é muito engraçado, porque eu agora, este mês, estou a dar este tipo de formação a crianças do 4º, 5º e 6º ano, em que eu lhes estou a ensinar estas coisas práticas, e eu não lhes estou a ensinar a reciclar, estou a lhes ensinar a reduzir e a serem cidadãos mais conscientes no futuro, porque eles vão ser os próximos líderes, vão ser as próximas pessoas que vão votar. Portanto, é muito importante as crianças desde cedo envolverem-se no que são as alterações climáticas, sem nunca provocar grandes ansiedades, porque nenhuma criança merece, mas perceberem que elas têm um papel também importante.
Com certeza não ficou indiferente às recentes notícias da seca em Portugal. Ora, um português gasta em média 187 litros de água por dia, mas a Organização Mundial de Saúde diz que podemos ter uma vida digna, em que andamos de banho tomado, roupa lavada e temos a casa limpa, com apenas 110 litros de água por dia. Por isso podemos, sem dúvida, fazer a nossa parte. A primeira coisa a fazer é garantir que em nossa casa não há nem torneiras a pingar, nem fugas na canalização. Não há maneira mais tola de desperdiçar um recurso tão valioso como a água. Na casa de banho, devemos fechar a torneira sempre que ensaboamos as mãos, o corpo ou lavamos os dentes. Aliás, para lavar os dentes, experimente fazer o processo todo utilizando apenas um copo de água e poupará muitos litros. Pode recolher a água que corre enquanto espera que aqueça para o seu banho e depois utilizá-la na cozinha, para beber, fazer lavagens ou cozinhar. Seja criativo quando usar a água no fogão. Pode reutilizar a água de cozer os feijões para começar uma base de uma sopa. Se tem máquina de lavar a loiça, deixe de lavar a loiça à mão, pois gasta muito mais água. E deixe de fazer a pré-lavagem. As máquinas modernas não precisam. E não se esqueça de encher bem a máquina antes de correr o programa. Cá em casa usamos menos de 70 litros de água por pessoa por dia. E a chave está na lavagem da roupa. Arejamo-la entre utilizações, tiramos nódoas em vez de lavar as peças por inteiro, fazendo apenas 2 máquinas de roupa por mês. Se precisa de mais um incentivo para alinhar um esforço de poupança de água, pense que em 2040 cada português terá acesso a apenas 25 litros de água por dia. Eu sou a Joana Guerra Tadeu e vemo-nos no próximo Minuto Proativo.
E como é que é sentir que tu tens impacto nos teus seguidores?
Olha, por um lado acho que é muito gratificante, porque de facto esse é o objetivo da página, Por outro, acho que é uma responsabilidade muito grande. E a verdade, e às vezes, imagina, eu coloco no Instagram alguma coisa que adquiri, alguma mudança que fiz, e as pessoas automaticamente vão fazer, umas com mais facilidade, outras com mais ceticismo. E eu acho que isso é muito bom. Mas imaginem que eu até estou a fazer uma coisa mal e até... Porque eu também não sei tudo, posso estar a fazer uma mudança ou promover um produto ou promover alguma marca que para mim possa fazer sentido, mas por outro lado, mas que depois venha a saber que não é assim tão bom. E de repente já estou a influenciar aquelas pessoas a fazer uma coisa que no fundo não foi muito positivo. Então acho que é aqui, é uma questão muito grande entre, claro que é importante e eu fico muito grato porque as pessoas me ouvem, mas é uma, eu tenho que fazer aquela questão de, ok, eu tenho que ter certeza que isto é uma boa mudança, tenho que ter certeza que isto é uma boa marca, que isto é um bom produto, porque senão acaba também afeta a minha credibilidade e também não é só o objetivo.
E achas que o comodismo é muitas das vezes o que impede as pessoas de fazerem algumas alterações?
Sim, é. Mas também acho que é muito acho que também são muitos mitos, porque nós quando falamos em ter um estilo de vida mais sustentável, as pessoas acham que vão ter que deixar de viver da forma como vivem, vão ter que deixar de ter qualidade de vida, e não é isso. Eu continuo a ter a minha qualidade de vida que tinha antes. Claro que tive que fazer algumas cedências, não é?
Mas se calhar também tens outros interesses hoje que
Isso.
não tinhas, não é?
Exatamente, e também ganhei outras coisas,
Claro.
né? Acabei por ter uma vida muito mais minimalista, e isso também é muito bom para mim, não é? Porque chateei-me com menos coisas, portanto, isso é importante. E eu acho que aqui o comodismo, lá está, acaba por ser uma defesa das pessoas, mas também é muito porque as pessoas não querem aceitar, se calhar, que podem ter o mesmo estilo de vida fazendo só algumas cedências, e eu nunca defendo que as pessoas devam mudar radicalmente, porque nem eu o fiz. Isto foi, o meu estilo de vida foi durante muitos anos a ser mudado, a minha alimentação, a minha
É um
jornada.
processo gradual, não é?
É
E
um processo
até quase
gradual.
que uma tomada de consciência passo a
Sim.
passo também.
Exatamente, até porque é preciso validar as mudanças que nós
Claro.
fazemos, tipo, definir um propósito. Se eu de hoje para amanhã decido não usar mais plástico, não comer mais proteína animal, se calhar daqui a uns meses já me fartei e não há nenhum propósito que me cative, não é?
Claro.
Que me mantenha na linha. Então é importante as pessoas definirem o primeiro passo. É deixar de usar, por exemplo, um saco de plástico. Então, força, eu uso um saco, até pode ser de plástico, mas desde que eu reutilizo. Isto depois vai ser escavar, vão sempre procurar novas metas, e acaba por ser uma coisa que é até quase uma competição. As pessoas gostam de conquistar. Por isso, acho que sim, acho que as pessoas têm que perceber que ter um estilo de vida mais sustentável não é deixar de viver, nem é comprometer a qualidade de vida, porque isso também deixa de ser sustentável.
Claro. Acabaste de dar já aqui um bom conselho às pessoas, não é? Para os consumidores que querem ter aqui uma tomada de consciência e um comportamento mais sustentável. E que outras dicas é que tu podes dar a esses consumidores que queiram ou que tenham vontade de fazer aqui algumas alterações na sua vida?
Sim, eu normalmente dou sempre três a quatro muito importantes, que é, primeiro, é reduzir a proteína animal. E eu nunca defendo o vegetarianismo nem o veganismo, mas acho que nós precisamos todos de fazer uma redução drástica da proteína animal. E isto é o primeiro passo, e aí é o que não falta mesmo informação, porque o vegetarianismo está mais que estudado, é uma alimentação a partir da mais sustentável e bastante e saudável na mesma. Depois é reduzir o desperdício alimentar, porque o desperdício alimentar também tem um grande impacto nas emissões gasosas, para além de nós estarmos a gastar água que não foi, a gastar água, por exemplo, numa fruta que não foi consumida, sol, desgaste do sol, emissões, e depois ainda vai para a terra para emitir metano, não é sustentável. Portanto, nós temos que reduzir isso. E como é que nós reduzimos? Planear melhor as refeições, comer os alimentos na íntegra, comer as cascas dos legumes e da fruta, por exemplo, e só depois, aquilo que nós não conseguimos comer, é que nós podemos compostar, que é a forma mais sustentável de nós reciclarmos a comida ou descartarmos. Depois digo sempre, para em casa e até nas empresas, nós mudarmos a nossa energia para uma energia renovável. Se eu tenho um programa em casa que ainda usa combustíveis fósseis, vou mudar para uma energia verde, que é uma coisa que eu já fiz há 3 anos. E depois digo sempre que as pessoas devem ser cidadãos ativos, ou seja, votar. E votar com consciência, ou seja, que obviamente não estou aqui a fazer propaganda política, mas que percebam que devem votar em partidos que possam estar mais ligados à sustentabilidade e aos direitos humanos, pelas razões que já disse, porque isso também vai fazer com que nós mudemos o sistema e tenhamos um governo mais ligado às alterações climáticas.
Olha, não sei se queres deixar também aqui algumas notas finais. Eu ainda tenho mais uma pergunta para te fazer a seguir. Queres deixar algumas notas finais?
Sim, posso deixar. É assim, isto no caminho da sustentabilidade tem que ser tudo muito gradual e tudo muito ponderado. Ou seja, não vale a pena nós mudarmos de um dia para o outro. Nós não temos que fazer tudo. Nós não nos devemos comparar com pessoas que já o fazem. E, por exemplo, se a pessoa não consegue, por exemplo, no caso da proteína animal, não consegue deixar de comer carne inteiramente ou não consegue fazer uma redução tão drástica, então pega noutra coisa para fazer. Reduz a desperdício alimentar, que também é importante. Reaproveita a água do banho, aquela fria que sai sempre para regar, para beber, para cozinhar. Portanto, passo a passo, não temos que fazer tudo de uma vez, é fazer uma lista e timings e fazendo as conquistas, porque isto é muito mais saudável para a nossa mente, fazermos pequenas conquistas. Está ali uma coisa que precisa de mais anos, tudo bem, eu hoje em dia sou vegetariano, mas eu tentei ser vegetariano há 6 anos atrás e não consegui, hoje em dia já sou vegetariano. E foi um passo que, para mim, foi muitos anos, portanto as pessoas não se devem sentir pressionadas por nada nem fazer comparações, porque isso nunca leva a nada de bom.
E achas que mesmo que não sejamos um ativista ambiental, se calhar está na mão de cada um de nós fazer alguma diferença?
Sim, sim, sim. Sobretudo nós, enquanto consumidores, também temos muito poder. Nós podemos... eu não gosto de votar com a carteira, porque nem toda a gente tem o mesmo voto na carteira, não é? Pessoas que têm mais dinheiro e outras que têm menos dinheiro. Mas eu acho que quem pode sempre votar em produtos que à partida são mais sustentáveis e que acabam por criar procura daqueles produtos e, portanto, mais oferta e, idealmente, acabar por recuar naqueles produtos mais convencionais que não são tão ecológicos. E eu acho que isso é um ponto de partida do ponto de vista do consumidor, sim.
E nesta rubrica pretendemos dar oportunidade aos nossos convidados de escolherem uma instituição para ajudarmos. Por isso, Tiago, a minha pergunta agora é para ti. Qual é a instituição que gostarias que o Ative Bank estivesse aqui a trabalhar em parceria no mês de abril?
Eu gostava que fosse a UMAR. A UMAR é uma associação de direitos das mulheres, por duas razões. Por causa da questão do ambientalismo interseccional e também porque esta semana comemorou-se o Dia da Mulher e acho que é importante nós continuarmos nesta luta feminista.
Enquanto mulher, também te agradeço, e porque acho que também é uma causa que realmente faz todo sentido ainda, embora haja quem pense que já não faz, mas infelizmente ainda faz, é verdade, e bastante. Antes de despedir-me-nos, deixo-vos com o Filipe Ruivo, da Direção de Marketing, que nos vai falar sobre cartões de crédito, que será o produto que estará associado a esta campanha solidária de abril. Obrigado pela sua companhia e seja proativo.
Já tem um cartão de crédito? O cartão de crédito é um empréstimo do banco à sua disposição, para usar quando e onde quiser. Permite-lhe ter mais liberdade para concretizar os seus projetos e pagar ao seu ritmo. O valor que usa num mês será cobrado no mês seguinte. A data e a percentagem de pagamento são escolhidas por si. Datas entre 2 e 20 cada mês. Percentagem entre 3 e 100%. Sempre que o pagamento for inferior a 100%, ao valor que fica por pagar, serão somados juros. No Ative Bank é simples pedir o seu cartão de crédito Classic. Basta usar a app e fazer o pedido em Para Si, Cartões, Pedir Cartão. Vai recebê-lo comodamente em sua casa, sem qualquer anuidade ou custo de disponibilização.